The time is 3:57 p.m., November 20th, 2013. We will shortly begin the Joint Atlas II Oversight Committee. What is it? ICANN 48, Buenos Aires. Thank you.
Okay, let's have the recording.
Vamos começar com a gravação, por favor. Fala Olivier Leblon.
Well, good afternoon, everyone. This is the joint.
Boa tarde. Esta é a reunião com o grupo de trabalho de criação de capacidades e as secretarias regionais. Já se passaram 12 minutos da hora, então vamos avançar. Vamos verificar que chegue a corrente, a eletricidade no meu computador.
Okay, well, someone sorts out the electrics. Welcome, everybody.
Alguém poderia me ajudar, por favor, com a questão da alimentação ao computador? O objetivo é saber para onde estamos indo, né? Cada um dos subgrupos de trabalho da cúpula do Atlas 2. Aqui está Eduardo, vamos trabalhar juntos com o cronograma a fim de saber quais os próximos passos. Em primeiro lugar, deveríamos dar uma olhada na agenda principal para ver qual é o nosso rumo. Eu espero que as pessoas aqui, os participantes, estejam prestando atenção. Podemos colocar na tela o cronograma principal, por favor? Em primeiro lugar, vamos ver o cronograma. Há várias partes. Temos o evento inicial, sua programação. Do grupo dos eventos, vamos observar se há algum tipo de avanço sobre o enquadramento principal. Depois vamos ver a agenda. E acho que a agenda e os eventos são diferentes. Bom, estaremos considerando as atividades do dia, o trabalho que será feito e a agenda que será, né, parte da cúpula. Depois temos as ralos e esperamos poder contar com o tempo necessário para os seguintes passos, pois devemos encerrar às 17 horas. Bom, e depois Eduardo vai continuar depois desse horário. Acho que o que estávamos vendo na tela não era o correto, né, para este momento.
Apologize to those people.
Fala Olivier. Há pessoas que estão participando de forma remota. Não estou no Adobe Connect. A nossa conexão é bastante lenta. Bom, Eduardo, já que está com o material nessa frente, será que pode nos dizer algumas mudanças, onde estamos e para onde podemos ir? É Eduardo que está falando. Supostamente, na linha de tempo anterior, tínhamos eventos no final desta reunião da UCAM, da ICAM, que nos dava uma visão macro, né, do que temos. Tijane, há algum tempo, colocou um esquema, né, de como seria visto. E obviamente tudo está em relação às instalações com as quais vamos contar. E como houve mudanças de acordo com a enquete, com o questionário, o que eu estou vendo é que para o final do ano nós vamos acabar tendo o que com aquilo que vamos contar no final desta reunião. Bom, e depois, obviamente, vamos trabalhar ao longo de dezembro, depois para Singapura. Deveríamos ter uma reunião de eventos bastante breve, porém, mas para estar a par com aquilo que vamos contar. Bom, vamos esperar ter o material pronto para ser utilizado. Tijane, com você a palavra. Muito obrigado, Tijane, para o registro, como já falei hoje de manhã, com relação à enquete. Ela foi analisada por membros do grupo e cada parte dessa enquete deve ser utilizada para o objetivo para o qual ela foi desenhada, elaborada. Há partes que são fáceis, pois são números, podemos compilá-los, né? Porém, há outras partes cujas respostas são abertas. Portanto, os resultados são muitos. Ou seja, tanto os resultados como participantes da enquete. Todo mundo tentou classificar as respostas, mas não foi fácil. E já que vamos começar a trabalhar no programa, na definição dos temas e tal, devemos tomar essas respostas uma a uma, né? E toda vez que a gente precisar fazer uma compilação, digamos, uma unificação, tudo vai depender do fim, né? Do que a gente vai querer obter. Bom, a enquete já está quase finalizada. O trabalho já foi feito, agora devemos utilizar os resultados de forma apropriada. Fala, Olivier. Obrigado, Tijane. Uma vez feito, o grupo do trabalho da enquete enviará os resultados do grupo de trabalho de eventos ou publicará, fará uma publicação. Estamos falando de impulsionar ou empurrar? Está falando Tijane. Isto já está publicado na Wiki, é um trabalho de colaboração. Fala, Olivier. Muito obrigado, Tijane. O grupo de trabalho de eventos é um dos primeiros grupos a avançar. Estamos vendo a linha do tempo. Isso está bem, Eduardo? Sim, isso aqui está bem, é correto. Está falando Olivier. Está falando, Eduardo. Bom, quando tivermos o primeiro rascunho do grupo de trabalho de eventos, isso vai traduzir os resultados e uma das questões vai ser construção de capacidades e outros assuntos relacionados com a ALS. Fala, Olivier. Obrigado, Eduardo. Ao observar o wiki do Atlas OS e ao clicar em eventos, eu posso observar duas coisas. Em primeiro lugar, que Tijane é o líder, portanto, você continuará fazendo o seu trabalho. E depois observei que as propostas para dia 2 de maio, apesar de, digamos, falta tempo ainda, né? Mas isto é um rascunho ou haverá uma mudança radical? Tijane tem a palavra. Para o cronograma, devemos definir os temas que abordaremos na cúpula. Esse é um esforço que deve ser feito por todo o grupo de trabalho, não somente pelo grupo de trabalho de eventos. Devemos acordar os 5 ou 4 temas que serão abordados na cúpula. E uma vez definidos esses temas, devemos formar grupos, né, para essas equipes que vão trabalhar nesses temas específicos durante o tempo prévio à cúpula. Vamos trabalhar de forma virtual, mediante teleconferências, vamos discutir as referências, como já fizemos para a cúpula do México. Trabalho muito útil, nós agora temos experiência e esse é o trabalho que devemos fazer. Acho que todo grupo de trabalho deve ter uma teleconferência daqui a pouco para decidir esses pontos, ou seja, discutir os temas que serão discutidos na cúpula, porque é o ponto de partida de tudo. E uma vez definidos os temas, vamos formar os grupos e em toda a comunidade de At Large devemos fazer uma convocatória para participação, para saber quando esses grupos vão ser constituídos. E cada um desses grupos vai trabalhar e eu vou ser o responsável pelos eventos, o cronograma. Vou fazer conforme duas questões, segundo os temas definidos e segundo a disponibilidade de salas. Jaime vai me providenciar essa informação. Obrigado, Rafa Tani, que vai falar agora. Bom, quantos temas foram propostos ou vão se propor? Tijani está falando. Não mais de 4 temas, no máximo. Pois também é um problema das salas. Digamos, quando fazemos o desmembramento dos temas, devemos contar com as salas para, obviamente, desenvolver esses temas. Agora está falando Olivier. Obrigado, Tijani. Quanto à descrição, devemos contar com toda a comunidade at large para que ela possa decidir. Você está falando de todas as ALS ou das pessoas que estão no grupo de trabalho do Atlas? Tijani disse que a comunidade tem que participar nos grupos. Devemos convocar para essa participação de toda a comunidade. Porém, quanto aos temas, é o dever do grupo. E se o grupo pensa que deve consultar com a LAC ou qualquer outro nível da organização, é a responsabilidade do grupo, então. Olivia está falando. Obrigado, Tijani. Algumas pessoas estão perguntando se é possível estender a linha do tempo na tela. Assim podemos ver melhor, né? Mais detalhes. Agora está falando Eduardo. Queria comentar para a Tijani que é uma lista de 40 pessoas que já se apresentaram como voluntários. Deveríamos entrar em contato com eles para que ajudem. Fala, Olivier. Muito obrigado. Alguma outra questão referida aos eventos? Tijani está falando. Acho que devemos convocar todas as pessoas do grupo de trabalho e mesmo não estando nos grupos, precisamos de muitas pessoas. Há muito trabalho para fazer. E estão as pessoas do grupo de trabalho que realmente elas querem trabalhar. Como eu comentei para Eduardo, precisamos fazer a distribuição das tarefas para que possamos compartilhar o trabalho. Definir os prazos conforme a linha de tempo. Se precisamos fazer algum ajuste, claro que podemos fazer. Está falando Olivier, muito obrigado, Tijani. Glenn McNay, com você a palavra. Glenn McNay está falando. Por baixo disso, onde diz ICANN Singapore, se diz aqui que há que preencher o milestone em 90%. Onde está exatamente esse marco de 90%? Falou Eduardo, não fiz a atualização, mas todos os marcos para a cúpula já foram feitos. Portanto, esses marcos vão ser deslocados. Esses são os eventos. Aqui estamos falando em eventos, o que vai acontecer. Nós estamos lá, Estamos apenas coletando informação das enquetes para a sua análise. Haverá um movimento. É para isso que estamos aqui, para obter um consenso específico quanto às datas, para que quando a gente tiver algo baseado nos grupos. Respondi a resposta, Glenn McNay? Sim. Perguntou Tijani e respondeu: bom, no subgrupo de trabalhos de eventos há um calendário. Está falando Olivier, né? Uma proposta de eventos. Tijani: é, isto já está pronto? Qual é o status disso? Estou me referindo ao subgrupo de eventos da Wiki, é uma proposta de eventos que foi apresentada por você. É isso aqui uma questão relevante ou não? Em outras palavras, é a primeira proposta? O grupo já participou ou não? O Tijani está falando. É a primeira proposta. E não foram considerados os resultados da enquete. Portanto, pode haver alguma modificação. Agora está falando Olivier. Muito obrigado, Tijani. Eu posso observar um enquadramento, digamos, uma caixa sem tópico, sem sujeito. Como vai mudar essa enquete? Como vai mudar?
It will be according to the number.
Como vai mudar o quadro? Se fala em temas, se não de formatos. Vai depender dos temas a serem tratados e vai depender da disponibilidade das salas. Isto vai mudar o formato. O que aqui temos foi feito com base na disponibilidade do tempo por inteiro, que não é verdade. Também é baseado nos quatro grupos. Portanto, poderia haver uma modificação. Fala, Olivier. Muito obrigado, Tijani. O prazo que nós tínhamos tido para ratificação, confirmação dos eventos, é meados de dezembro.
You articulated this timeline.
Você falou que esta linha de tempo na base do trabalho feito pelo grupo, é isso? Não, Eduardo diz, não, isto aqui é baseado na minha experiência, esta linha de tempo. Se tivéssemos tido uma coisa já mais concretizada para fazê-lo de forma presencial, porque é para isso que a gente está aqui, nesse caso, eu diria que poderíamos ratificar. É, se a gente, digamos, está gostando da maneira como está feito, mas acho que esse não é o caso, a Olivia que está falando. A minha sugestão é que o primeiro ponto de ação é elaborar um cronograma de teleconferências e fazer esse cronograma agora. A minha sugestão é ter teleconferências semanais, ia dizer duas vezes por semana. Mas talvez não assim no início. Algumas pessoas estão dizendo que não, né? Com a cabeça. Heidi, por favor. Está falando Heidi agora. Poderia redigir ação a ser concretizada. Fala, Olivier. O pessoal deve elaborar um cronograma dessas teleconferências que estamos falando. E deve estar pronto daqui a duas semanas, pois na próxima semana vão querer descansar um pouco, né, Daicão? Relaxar. Então, Tijani, você concorda? Porque você vai ser o presidente. Fala, Tijani. Obrigado, Olivia. Acho que a primeira teleconferência deve ser uma teleconferência em que todo mundo participe, porque devemos concordar a questão dos temas. Então, a primeira teleconferência, nessa primeira teleconferência, deve estar todo mundo. Obrigado, fala, Olivia. Bom, as pessoas parecem estarem concordando, pois todo mundo está assinando. Agora fala, Eduardo. Também deveríamos tentar tratar durante essa teleconferência ou depois decidir que grupo, que pessoas vão trabalhar em que áreas, ou seja, os diferentes grupos. É, todos vamos tratar os temas ou cada grupo tratará um tema em particular? Olivia está falando agora dentro do grupo de trabalho dos eventos. Esse seria o trabalho da primeira teleconferência do grupo de trabalho de eventos. Isso poderíamos fazer na primeira teleconferência. Tijani, você concorda? Tijani agora está falando, claro, sim. Agora fala, Olivier. Temos, então, a primeira teleconferência e depois vamos ter uma outra... Vamos ter teleconferências semanais do grupo de trabalho. Vamos começar com uma pausa durante Natal e final do ano, e depois vamos retomar em janeiro. Esse trabalho, digamos, vai ter um atraso de um mês, né? E fala Eduardo, uma vez que a gente tiver começado com os trabalhos, vamos poder ter uma ideia de quanto mais tempo vamos precisar. Agora a Tijane com a palavra. Eu proponho que a primeira comunicação do grupo todo, que nessa comunicação sejam abordados dois temas. Primeiro, a eleição dos temas. E, segundo lugar, a linha de tempo final definitivo, conforme o trabalho, né, que temos pela frente. Está falando, Olivia, agora algum comentário? Observo que todo mundo concorda, ninguém está negando com a cabeça. Enquanto isso, Tijane, tem alguma outra coisa que você precise que seja tratado pelo seu grupo para quando comece o trabalho do seu grupo de trabalho? Quer falar do pessoal, dos recursos? Trocando em miúdo, se você fosse cozinheiro, que ingrediente você precisaria? Bom, quanto ao pessoal, eu gostaria de contar com a disponibilidade de salas em Londres, gostaria de ter as salas para o nosso grupo de trabalho, para que todo mundo comece a pensar, e se todo mundo pode ler as enquetes, também pensar os temas que queiram propor. Dessa maneira, nas teleconferências, não percamos tempo procurando informação, já seria ideal poder contar com tudo, né?
Isso já foi redigido. O Carlos está com uso da palavra. Rafael Tani fala. Utilizamos isso como linha do tempo para saber como agir. Se começamos do zero, isso deveríamos usá-lo como linha de tempo. Mas como temos que fazê-lo, finalmente, se esses são os planos de ação? Para usá-los novamente, dependendo do que acontece todas as vezes. Fala, Olivia. Muito obrigado pela sua pergunta. Devo falar com o Eduardo, porque para saber se os grupos de trabalho vão trabalhar paralelamente ou em série. Fala, Eduardo. Na reunião de hoje de manhã, dissemos que é preciso tomar uma determinação desse grupo de trabalho para ver essa parte do evento. Então, faríamos certo trabalho em paralelo. Não sei se isso está no cronograma que aparece na tela. O pessoal se ocupa disso. Fala, Olivia. Muito obrigado. Mais alguma pergunta sobre esta questão? Então, eu tenho, sim, uma pergunta que vou fazer. E talvez o Eduardo possa me ajudar, porque estou um pouco confundido. O cronograma de eventos iniciais e o cronograma de eventos. Os eventos do dia e a agenda, acho que essa é a nossa linha de tempo. Fale um pouquinho sobre isso, Eduardo. Fala, Eduardo. Acho que temos uma estrutura e dentro da estrutura temos a agenda do que vai acontecer durante a semana. A agenda são as reuniões, o que vai acontecer em cada uma delas. Fala, Olivier. Obrigado. Obrigado. Sabendo que esse é o caso e vendo a lista dos grupos de trabalho que nós temos, o grupo de trabalho de eventos também poderia levar em conta a agenda em si. É o segundo nível. Os eventos é o quadro e a agenda é o conteúdo. Fala, Eduardo. Vamos do macro até os detalhes. Fala, Olivier. Se vemos a linha do tempo, isso significa que o grupo de trabalho de eventos deve concluir em finais de janeiro de 2014 o enquadramento e os conteúdos devem estar concluídos para essa época. Eduardo, fala, Eduardo. Essa é a expectativa, sim? Fala, Olivier. de maneira muito preliminar para ter mais ideias concretas quando formos para Singapura. Na Singapura, nós vamos desenvolver isso. Por exemplo, em Durban, nós tivemos uma reunião com as pessoas das reuniões. Quanto a mais informação tivermos, mais rápido será melhor para facilitar o que for necessário. Fala, Olivier. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Então, se vemos a nossa linha do tempo, acho que os eventos vão se mobilizar para as novas hélices, não vai se movimentar. Isso é dezembro de 2014. E como esclarecimento, esse é o prazo para o pedido de novas ALSs ou é a ratificação das novas ALSs e a sua aceitação, Eduardo? Você está me perguntando, diz Eduardo. Eu me lembro quando nós falamos disso. Em certo momento, nós dissemos que é necessário fazer um corte profundo e dizer que as ALSs vão e quais vão e quais não vão. E alguns pedem em dezembro e vai demorar 2 ou 3 meses na due diligence, na devida diligência. E isso não parece possível. As unidades constitutivas devem apresentar essa informação para fevereiro. Se todas as ALSs estiverem em dezembro, essas são as que vão participar. Fala, Olivier. Então, a seguinte pergunta. Para o dia 31 de dezembro, nós vamos ter uma lista de ALSs credenciadas, incluídas. E há uma pergunta quanto ao preenchimento do questionário. Então, devemos solucionar essa questão com certa flexibilidade. Basicamente, vamos fechar a lista para o dia 1º de janeiro, 1 de janeiro, isso vamos enviá-lo à unidade constitutiva de viagens, ou vamos ter o mês de janeiro para saber quem viaja a Londres. Essa é uma ação a ser concretizada para o pessoal. Uma pessoa do staff deve ter a lista das ALS dos viajantes que precisam processar para o mês de janeiro. Tijane está com a palavra. Fala, Tijane. Isso está quase pronto. Se nós tomamos os participantes nas pesquisas, nós já perguntamos quem vai viajar. Nós temos o nome e o endereço. Isso já está preparado. A parte mais importante que resta são as novas ALSs que vão ser credenciadas. Por exemplo, a África vai ter pelo menos 1 ou 2 ALSs credenciadas. Fala, Olivia. Muito obrigada. Obrigado, Tijane. Eduardo está com a palavra. Fala, Eduardo. Por isso, para finais de janeiro, nós vamos ter a lista final e definitiva. E será enviada à unidade constitutiva de viagens. Fala, Olivier. E depois temos o prazo dos apoios de viagens para a ICAN. Fala, Silvia. Silvia Herlen Leite. Por falar da questão de quando vai estar preparada a lista definitiva das ALSs que vão viajar, e sabendo da importância que tem o visto, o problema de visto que tem em alguns países, independentemente de quando estiver a lista preparada para as pessoas que responderam e que têm intenções de viajar, seria interessante que seja publicado o website de cadastramento para o evento, porque quando a pessoa se cadastra para o evento, automaticamente pode solicitar uma carta de convite. Com essa carta de convite, as pessoas que sabem que podem ter mais problemas para que o governo britânico dê um visto, já podem começar a tramitá-lo. Estamos falando em janeiro, teríamos 4 ou 5 meses, mas logo que possível, quanto mais rápido for possível que as pessoas comecem a se registrar com essa carta de convite que o próprio sistema gera, nós devemos solicitá-lo, mas automaticamente quando uma pessoa se fica registrada, chega a pergunta, precisa de uma carta de convite? Então, com isso, as pessoas sem ter reserva de hotel nem nada, nem passagem, já poderiam iniciar os trâmites, as tramitações de visto. Obrigado. Fala, Olivier. Continua, Olivier. Esse é um ponto muito importante e, de fato, o registro para a Conferência de Londres já está aberto. Portanto, esse é outro ponto para o pessoal, para informar a todas as ALSs que podem participar, que podem começar com o registro, o seu cadastro com um botão dizendo sim, eu preciso de uma carta de convite para gerar a carta de convite. Essa é uma carta e também pode ser feito se registrar para a reunião de Singapura. Garth está com o uso da palavra. Fala, Garth Bruin. Muito obrigado. Sabemos quem exige essas cartas, é o governo britânico que solicita essas cartas, são os governos locais. Silvia, você sabe disso? Quem pede essas cartas de convite? Fala, Silvia. Harlan Leite. Em geral, são as embaixadas. Fala, Garth Bruin. Muito bem. Fala, o Eduardo. Eu tenho uma ideia melhor. Nós sabemos quem vai viajar, então por que não enviamos a todos eles uma carta de convite? E com isso não tem que se preocupar e usam para pedir o visto e já não se preocupam por isso, porque já estão registrados. Já completaram, preencheram a pesquisa? Sim, mas não temos a lista de quem vai viajar ainda. Devemos contar com toda essa informação em janeiro para poder enviar o convite. Isso é viável? É possível? Heidi. Fala, Heidi, para os registros. Eu vou consultar. Fala, Eduardo. Essa é uma ação a ser concretizada. Fala, Olivier. Muito bem, a ação a concretizar é a possibilidade é que a gente pergunte a possibilidade de Daikan enviar carta de convite a cada um dos participantes na reunião Atlas 2. E podemos acrescentar, entre parênteses, a pessoa que precisar da carta. E quanto ao procedimento dos vistos, sabemos que esse é um requisito que costuma ser pedido. Lista de participantes para viajar. E depois temos um mês para esperar para receber essa lista. Fala, Sandra Hofrichter. Tenho uma pergunta. Desculpem se está fora do foco. Quando nós iniciamos a pesquisa, surgiu essa pergunta. Eu sou membro do ALAC. Eu vou receber apoio para a viagem. Há algum convite adicional para as ALSs? Ou eu também devo representar a ALS? Ou posso convidar outros participantes? Eu não sei. Isso. Fala, Olivier. Passo a palavra a Heidi para responder. Fala, Heidi, para os registros. O orçamento inclui o seguinte: um membro do ALAC e os líderes regionais da HALOS que vão ser o representante de sua própria ALS. Fala, Olivier. Obrigado. Passo o uso da palavra a Tijane. Fala, Tijane, para os registros. Já foi consultado antes, ou já foi consultado o seguinte: todos os representantes do ALAC e todos os líderes regionais vão receber apoio de outro membro de suas ALSs para viajar para a reunião cúpula. Porque todas essas pessoas que sempre decidem em nome da comunidade at large, desta vez nós queremos que a comunidade at large decida e esteja fisicamente presente. Isso pode ser feito por meio dos através dos patrocinadores. Nós esperamos conseguir o apoio. Muito obrigado, Tijane, diz Olivier. Há uma pergunta com relação à incorporação de mais patrocinadores para que outras pessoas possam viajar a Londres. Acho que é necessário compreender que há uma capacidade de hotelaria limitada. Acrescentar visitantes significa que esses viajantes, esses participantes, tenham que usar outros serviços e encontrar outros hotéis em outros lugares onde poder se hospedar. Porque estamos limitados quanto às vagas de hotel. Fala Wolf Ludwig para os registros. Eu entendo as boas intenções na proposta de Tijane. Da última vez, dissemos que teríamos um participante por ALS. se o representante não está disponível, enviamos um contato secundário a outro representante. E alocamos, designamos um membro da ALS para substituir ou representar sua ALS na reunião de cúpula. É isso que foi combinado no início para a reunião do México. Eu me lembro que para a análise da pesquisa do ponto 2.8, ali havia certos comentários com recomendações, dizendo que poderiam ser recomendados 3 ou 4 pessoas. Por quê? Porque então nós dizíamos, se esta pessoa não está disponível, nós podemos ter a ocasião de enviar outras pessoas. Mas, se nós podemos dizer, bem, se conseguirmos fundos adicionais, provavelmente possamos receber mais pessoas. Eu prometo que está chegando um debate sobre a injustiça e a falta de igualdade. Vão dizer, por que não podemos enviar 2 em lugar de 1? Então, estariam entrando numa questão bem complicada, que eu recomendo não entrar nessa questão. É muito boa a intenção que vocês têm, a intenção da Tijane, mas há um risco muito grande. Porque, se eu entendi bem o que falou a Heidi, a sede do evento tem uma capacidade limitada. Vamos colocá-lo na nossa lista de coisas para fazer, dos nossos desejos de Natal para o futuro. De forma de ter o suficiente dinheiro para que cheguem 5 pessoas em lugar de uma reunião da Atlas. Por enquanto, devemos ser pragmáticos. Fala, Olivier. Muito obrigado, Wolf. Vamos dar continuidade. Já vimos a questão das viagens, já ficou resolvido. Agora, vamos ver em que momento devem iniciar os outros grupos de trabalho, como devem iniciar o trabalho. Eu sugiro o seguinte, com relação à logística das relações públicas, do retorno sobre o investimento e sobre os patrocínios, vamos alocar a primeira teleconferência para debater quando devemos começar com essas tarefas, porque os presidentes dos diferentes grupos de trabalho não estão aqui presentes. Mas também eu queria perguntar se talvez devamos criar uma equipe de coordenação de todos os presidentes desses grupos de trabalho que faça teleconferências 2 vezes por semana para coordenar entre eles. Não sei o que pensam os presidentes do grupo de trabalho. Fala, Eduardo. Pode dar um exemplo do que você está pensando, do que você quer dizer? Fala, Olivier. Agora, cada grupo de trabalho vai trabalhar paralelamente. Todos vão trabalhar ao mesmo tempo. Cada grupo de trabalho vai ter uma teleconferência mensal. Mas isso faz com que trabalhemos em compartimentos estanques. Então, talvez fosse efetivo ter uma teleconferência de todos os grupos de trabalho 1 vez por mês. Ou, talvez, seja melhor, se revisando 1 semana sim, 1 semana não, com os grupos de trabalho para coordenar o que eles estão fazendo. Fala o Eduardo. Eu prefiro a segunda opção. Ter uma teleconferência com os presidentes dos grupos de trabalho, porque se estiverem todos presentes, todos os presidentes reunidos, vai ser caótico. Fala, Olivia. Muito bem. Então, vamos ter uma teleconferência a cada 2 semanas dos presidentes dos grupos de trabalho. Será feita a cada 2 semanas. Espero que as pessoas que já trabalharam na reunião Atlas 1 me ajudem um pouco, porque eu não sei como foi organizado. Por isso, é como se eu estivesse entrando num quarto escuro. Eu sei que Wolf e Sebastião estão aqui presentes e eles podem me orientar, por favor. O Wolf fala para os registros. Desculpe, Olivier, Eu não estava prestando atenção. Peço desculpas. Pode repetir a pergunta? Fala, Olivier. Bom dia, Wolf. Sou o Olivier. Como foram organizadas as teleconferências, como foram marcadas as teleconferências para a organização da reunião Atlas 1? Fala Wolf Ludwig. Bem, naquele momento, nós tivemos uma agenda de teleconferências. No início, tínhamos teleconferências mensais. Depois, quase no final do processo, dissemos que precisávamos de mais teleconferências, então fazíamos a cada 2 semanas. E depois, nas últimas 3 ou 4 semanas, tivemos teleconferências semanais e até 2 conferências por semana. Eu me lembro que a rede estava muito estressada. Na verdade, foi bem no final, bem na hora, quando estávamos fazendo essas teleconferências, mas eu me lembro que, do lado da ICANN, houve muitos detalhes que não puderam ser esclarecidos previamente. Então, na última hora, surgiram esses detalhes. E foi possível resolvê-los 2 semanas antes da reunião de cúpula. Fala, Heidi. Muito obrigado, Olivier. A principal diferença com a reunião Atlas 1 é que a equipe responsável pelas reuniões era uma equipe externa, que não sabia como a ICANN fazia reuniões. Desta vez, nós temos uma grande vantagem, que nós temos a equipe da ICANN que vai coordenar a logística. Já fizeram isso durante meses. São pessoas internas da nossa própria organização e vão estar na mesma sede do evento. Da última vez, eles estavam a 2 ou 3 quarteirões do evento. Fala, Olivier. Passo o uso da palavra a Eduardo e depois Sebastião. Fala, Eduardo. Inicialmente, eu redigi uma carta orgânica, um mandato para isso. Então, quero dizer o que eu acho. Parece que estamos trabalhando separadamente, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é trabalhar paralelamente. O que vai dar impulso a tudo isso é que, quando soubermos o que vamos fazer nessa semana, vamos poder avançar. Então, se fixarmos um prazo para fixar a estrutura para finais de janeiro, devemos ter muito cuidado, prestar atenção para cumprir com esse prazo. Porque, como nós sabemos, depois vai trabalhar todo o pessoal das relações públicas, também vamos ter a logística. E tudo isso depende de cumprir com esse prazo inicial. O mais importante que devemos fazer agora é o que vai fazer Tijani, na verdade, e ser muito cuidadosos do cumprimento do prazo. Então, ter uma teleconferência com todos os presidentes dos grupos de trabalho é uma muito boa ideia, mas temos um caminho crítico, uma via crítica ligada aos eventos. Fala, Olivier, e passa uso da palavra a Sebastião. Fala, Sebastião. Sebastião Bachelet. Acho que estão melhor preparados porque tem mais grupos de trabalho que na reunião de cúpula Atlas 1. E também concordam com relação à logística. Sabem que o staff da ICANN está dando apoio permanente. Também tem pessoal da ICANN responsável pelas reuniões. Então, quando nós organizamos a reunião Atlas 1, foi um experimento. E foi bastante difícil fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, houve 2 ou 3 partes importantes do programa quando estivemos todos juntos, quando estivemos nos grupos de trabalho e nas reuniões das HALUS. Essas 3 reuniões foram muito importantes. Eu suponho que vocês vão fazer algo praticamente igual. Há uma grande diferença, porque vamos estar em Londres e há nomes e pessoas muito importantes que vão estar presentes para falar com vocês. E isso vai modificar completamente a forma com a qual vocês vão organizar a parte global da reunião. Devem levar em conta o seguinte: onde vão estar situados e o que vão fazer em cada uma das salas, conforme o tipo de sala disponível. Nós negociamos 5 salas para o dia sábado, acho. Então, é importante levar em conta essas salas, porque os eventos que forem organizados vão depender da logística e das salas. Se precisarem da minha ajuda, vocês sabem que podem contar comigo. Se precisam que eu participe numa teleconferência, num grupo de trabalho, é só me avisar, solicitar ajuda e eu vou fazer tudo possível por ajudá-los, porque acho que esse é um evento muito, muito importante. E, finalmente, quero dizer que agora precisamos de um tempo específico em Singapura para usá-lo para preparar a reunião de Londres. Não como nós fazemos sempre. Talvez precisemos de meio dia a mais para estarmos preparados. Então, agora, por uma questão de orçamento e de viagens, devemos pedir esse tempo. É importante termos sucesso na reunião Atlas 2. Portanto, é importante que vocês tenham tudo necessário. Então, peçam tudo o que for necessário. Não vão receber tudo, mas pelo menos vão receber muito. Obrigado. Fala, Olivia. Muito obrigado, Sebastião. Então, em 2 semanas, vamos ter a primeira teleconferência do grupo de trabalho da Cúpula Atlas 2. Esta ação a realizar é que seja solicitado esse espaço adicional na reunião de Singapura.
Continua falando, Olivia. Agora, temos que ver o planejamento das HALUs para as Assembleias Gerais. E observo que não é apenas o planejamento das HALUs, mas também o planejamento de criação de capacidades. Eu entendo que as ALS deverão ter trabalhado e que o trabalho será feito, né, com relação à criação de capacidades. Por isso é que o Grupo de Trabalho de Criação de Capacidades trabalha nesta iniciativa. Já temos experiência com o que a Sandra fez, com o programa de orientação, com a plataforma de aprendizagem online e com o programa de capacitação para a liderança. Temos um horário para isso? Tijane tem a palavra. Tijane que está falando. Muito obrigado, Olivier. O grupo de trabalho de criação de capacidades já solicitou uma teleconferência o mais rápido possível. Não será semana que vem, mas talvez a outra, né? Nós temos a tarefa de elaborar um programa para a criação de capacidade. Hoje de manhã falamos sobre este programa, recebemos as contribuições, os comentários das HALUs sobre as ferramentas e como fazer. Espero que daqui a pouco possamos estar trabalhando nisso. Voltando à questão das teleconferências, quantas teleconferências e tudo mais. Houve 2 tipos de teleconferências, as teleconferências para a preparação e as conferências dos grupos temáticos. Essa é uma coisa que nós deveríamos fazer agora. É por isso que a nossa primeira teleconferência será a teleconferência na qual vamos tentar entrar num acordo com relação aos temas, se isso vai levar a formação desses grupos temáticos. E a partir desses grupos, começará a organização e eles terão suas teleconferências regulares para chegar a Londres já com todos os temas prontos. Fala, Olivier. Obrigado, Tijane. Já registramos isso, então vamos ter mais do que uma teleconferência por semana, né? Mais para frente. Infelizmente, eu tenho que deixar a sessão, vou passar a coordenação para Eduardo. Gostaria de acrescentar algumas ações para serem concretizadas com relação às HALUs. São os líderes das HALUs quem são responsáveis pela participação das suas ALS nos diferentes grupos que aqui temos. Então, uma ação a ser concretizada é que as HALUs enviem mais correios eletrônicos, talvez, durante as teleconferências mensais, falem a respeito desta reunião cúpula e da importância da participação nas atividades. Em segundo lugar, com relação à plataforma de aprendizagem online, eu não estou satisfeito como isto tem sido tratado pela Academia de At Large. A pontuação de comentários desfavoráveis é muito baixa. Precisamos de uma plataforma que funcione, que sirva para que as nossas ALS as utilizem e que realmente queiram participar e viajar a Londres. Então, quando eles chegarem lá, possam já estar familiarizados com a ICANN, o que querem que seja debatido em Londres. E com mais antecedência, precisamos do seguinte, ou seja, precisamos desta plataforma online para nos ajudar para participar, como diz Tijane. Os temas serão preparados e serão debatidos antes de a gente chegar a Londres. E, em terceiro lugar, devemos levar em consideração alguns anúncios que fizemos agora há pouco, e que também foram feitos, né, recentemente. Temos a iniciativa de Guanete, a iniciativa da reunião no Brasil. Então, certamente em Londres, vamos ter que fazer ações de acompanhamento. Portanto, Tijane, por favor, leve em consideração que vamos ter que acrescentar uma sessão que trate das questões de governança no âmbito global. Sinal é que já pediram os participantes na enquete, né? Bom, essas são as ações que posso pensar neste momento a serem concretizadas. Infelizmente, eu tenho que deixar esta sessão. Então, faltaria a questão do planejamento das HALOS para as Assembleias Gerais. Vejo que José Arce é um dos presidentes das HALOS. Se você quer tomar a palavra, Eduardo está falando. Obrigado, Olivier. Esta reunião deve concluir às 17 horas. Portanto, vamos nos estender uns minutinhos mais antes de encerrar. Quero que os líderes de cada ralo comecem a pensar sobre a sua agenda para a Assembleia Geral da ralo correspondente. Estas Assembleias Gerais serão realizadas durante a semana no âmbito da reunião cúpula. Comecem a dialogar com as ralos correspondentes para decidir o que vocês querem fazer metade do ano próximo. Tendo dito isso, gostaria de encerrar a sessão, pois considero que depois vocês vão, digamos que essa sala vai ser utilizada para uma outra reunião. Então, agradeço a todos pelo tempo para esta participação.